Está no ar, Papo BJPnet.
Papo BJPnet, episódio número 25, gravado em 6 de março de 2010, com os Paivas, Flávio e Júnior. Olá pessoal, neste episódio vamos tentar explicar como funciona a complexa rede mundial de computadores.
Boa noite pessoas, exatamente, vamos falar hoje sobre como funciona a internet.
Não é uma missão fácil explicar algo tão complexo, mas vamos tentar.
E vamos tentar traduzir para que mesmo quem não tem conhecimento em informática possa entender, pelo menos vamos tentar.
Então, vamos direto ao ponto, JR. O que é a internet?
Internet é a rede mundial de computadores, que forma uma rede mundial de pessoas também.
Exatamente, uma rede que une as pessoas e elimina muitas fronteiras, diminuindo distâncias e criando uma nova mídia mais democrática e com acesso mais inclusivo.
Mas a ideia aqui não é ficar dando definições, é falar sobre a maneira como funciona a internet para que todos possam ter uma noção maior da complexidade da rede e, principalmente quando houver problemas, entender que às vezes a causa está muito distante do cabinho que se conecta no seu computador ou roteador, às vezes até em outro país.
Ótimo exemplo, JR. Você deve estar citando o terremoto do Chile, não é isso?
Exatamente, Flávio, é isso mesmo. No último dia 27 de fevereiro de 2010, um terremoto de intensidade 8.8 na escala Richter chacoalhou o Chile e deixou toda a internet da América do Sul em colapso por algumas horas.
Mas por que um terremoto lá no Chile vai afetar a internet aqui na minha casa, na minha cidade, no Brasil?
Bom, Flávio, antes de falar sobre isso, vamos explicar um pouco de como funciona a internet para depois voltarmos a esse assunto para todos entenderem.
Vamos lá então. Como já dissemos, a internet é uma rede de computadores. Então a primeira noção que temos que entender é que quando eu acesso um site, eu estou acessando um outro computador.
Isso mesmo, o site está num computador. São computadores especiais, lógico, chamados de servidores, que são feitos para ficarem ligados 24 horas por dia. Mas é muito importante entender que é um computador, um equipamento, que pode apresentar um problema, pode queimar, dar defeito e que pode parar.
Além disso, JR, este computador chamado de servidor tem que estar conectado na internet, logicamente, para que o site esteja no ar. É do mesmo jeito que pode haver um problema na conexão da internet da sua casa, pode acontecer um problema na conexão deste servidor, e aí também ninguém consegue acessar os sites que estão nele.
Lógico que as maiores empresas de hospedagem de site têm mais de um computador fazendo esse serviço, como se fossem clones. Se um não funcionar, tem o outro. Empresas maiores ainda têm locais fisicamente diferentes para esses clones, para continuar com o site no ar caso aconteça algo com a internet daquela região.
Por exemplo, se um caminhão muito alto rompe os cabos da rua, de energia elétrica, telefonia e de internet, todo o quarteirão pode ficar sem conexão.
E aí, se tem um servidor de site naquele quarteirão, pronto, tá fora do ar o site.
Outra coisa muito importante, JR, é explicar sobre as rotas da internet.
Esse é um fator muito importante. As rotas da internet explicam muitos dos problemas de site fora do ar e até de lentidão da internet.
Então vamos explicar, mas antes disso, diga simplificadamente como começou a internet, JR, para eu usar isso na explicação das rotas.
Beleza, Flávio. A internet começou para uso militar nos Estados Unidos, quando bolaram uma forma de fazer uma rede com vários servidores. Isso na época da Guerra Fria com a União Soviética, na década de 60, por aí. Assim, se jogassem uma bomba em Nova York, por exemplo, teriam outros servidores em outras cidades e a rede continuaria no ar, perdendo somente um dos servidores.
E para isso funcionar, tiveram que fazer um sistema de rotas.
Calma, Flávio, calma, amigo, amigo.
Tá bom, continua então, JR.
E para isso funcionar, tiveram que fazer um sistema de rotas.
Ah, JR, foi isso que eu disse.
Ah, mas era a minha vez. Depois do uso militar, com o fim da Guerra Fria, passaram a utilizar essa tecnologia para interligar as universidades dos Estados Unidos, que depois abriram para outras universidades do mundo, e por fim abriram para uso irrestrito. Mas quando abriram, pensaram assim, ó, vamos abrir para ver se existe alguém com interesse em acessar a internet. Modesto eles, não?
Porra, modesto nisso. Como eu disse antes, para isso tudo funcionar, usaram a tecnologia de rotas. Para simplificar, imaginem três prédios com uma rede de computadores em cada um. rede 1, rede 2 e rede 3. E para interligar essas três redes, passa-se um cabo do prédio 1 para o prédio 2, outro cabo do prédio 2 para o prédio 3 e o último cabo do prédio 3 para o prédio 1. Você pode dizer que não precisaria deste último cabo, mas se algo acontecer ao prédio 2, você consegue mesmo assim do prédio 1 acessar o prédio 3.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então liga-se os prédios de forma que mesmo que um tenha problema, não atrapalhe o acesso dos outros dois.
Exatamente, JR. Então quando você acessa um site, você chega do seu computador até o servidor, que é um computador onde está aquele site, através de uma rota. Mas se houver algum problema naquela rota, o computador sai por outra rota, outro caminho, para chegar no mesmo lugar, no mesmo servidor, com o site que você digitou no seu navegador.
Só um parênteses aqui, Flávio. Se você não sabe o que é um navegador ou um browser, ouça o episódio número 3 do Papo BJP Net no endereço papo.bjpnet.com.br.
Isso aí, repita, JR.
Vou repetir, o endereço é papo.bjpnet.com.br. Pode continuar, Flávio.
Beleza, então. Então, continuando, para dar outro exemplo sobre as rotas, imagine o seu caminho da sua casa até o trabalho ou a escola. Tem um caminho mais rápido que você prefere, mas se tiver uma rua interditada, você tem outros caminhos para chegar no mesmo lugar.
E essas rotas que o computador faz para chegar até o site, passa por vários outros servidores e roteadores. Os roteadores são equipamentos, como o próprio nome diz, para direcionar as rotas, roteadores.
E do mesmo jeito que no caminho até seu trabalho pode ter uma rua congestionada, por ter muitos carros, também pode ter muitos computadores passando por determinado roteador em uma certa rota, que pode deixar aquele caminho, aquela rota lenta demais.
Ah, Flávio, então é por isso que posso acessar um site na internet e estar lento, e 5 minutos depois pode estar normal, porque eu usei outra rota, ou melhor, o computador usou outra rota.
Isso mesmo, JR, a analogia é essa mesmo. Se for um problema muito sério que afete roteadores e servidores de uma área maior, isso pode prejudicar várias rotas e o problema persistir por mais tempo, assim como abranger mais sites.
Agora, outra coisa que precisamos explicar é sobre os backbones, que são grandes conexões com a internet, normalmente usado por provedores de internet e provedores de hospedagem de sites.
Importante falar sobre isso também. Só que para entender, é como se cada conexão com a internet fosse um cano d'água. Então na sua casa chega um caninho fininho, de meia polegada, só para você acessar a internet. Numa empresa maior, pode chegar um cano de 2 polegadas, para vários computadores acessarem. Um backbone, um provedor de internet, por exemplo, tem que chegar a uma tubulação enorme, com 50 polegadas, por exemplo.
Perfeita a sua comparação, Flávio. E esses backbones normalmente são linhas-tronco de fibra ótica. Não é à toa que a tradução de backbone é espinha dorsal. E os backbones se interconectam, ou seja, conectam entre si em alguns pontos estratégicos. Esses pontos chamam-se NAP, que significa Network Access Point, que em português é ponto de acesso de rede. As grandes empresas de telecomunicações, como as empresas de telefonia, por exemplo, conectam-se umas às outras nesses NAPs.
Ou seja, a internet inteira é um enorme acordo de expansão gigantesco entre grandes empresas que têm backbones para uma intercomunicação livre.
Vamos voltar agora ao terremoto Chile?
Agora já dá para voltar.
Eu não vou dar para voltar, não.
Ah, JR, você entendeu o que quis dizer, vai.
Entendi. Pode continuar.
Boa parte das conexões do Brasil para os Estados Unidos, onde está muita coisa da internet, como o Google, o Orkut, o MSN, sai por backbones em Fortaleza e no Chile, onde há grandes backbones intercontinentais.
E quando deu o terremoto no Chile, boa parte das rotas que passariam por lá caíram.
Ou caíram ou ficaram instáveis, ou por ficar um monte de roteador perdido nas rotas. Deixou a internet maluquinha e gerou um colapso de rede de toda a América do Sul. No Brasil, o estado mais afetado foi o Rio Grande do Sul, que por uma questão geográfica depende mais desta rota do Chile.
Então, o terremoto lá no Chile afetou meu acesso à internet na minha casa, no Brasil, muito distante de tudo isso.
Isso mesmo, JR. Por algumas horas, várias rotas ficaram inoperantes no Brasil e nos demais países da América do Sul. Umas regiões mais, outra menos. Uns backbones mais, outros menos, mas foram todos afetados de alguma forma e por algum período. E neste caso, daquele fatídico dia 27, quanto mais para baixo do mapa sul-americano, pior ficou.
Portanto, um grave problema numa rodovia, por exemplo, que tem um cabo de fibra ótica passando por ela, pode deixar muita gente sem internet em uma grande região e pode afetar a velocidade de acesso de inúmeros sites.
E por isso é muito importante compreender como a internet é complexa e não enxergar apenas o seu computador e o site que você quer acessar. No meio desse caminho, tem que passar por muitos equipamentos e por muitas rotas complexas. Outro exemplo, JR, foi o dilúvio de mais de 40 dias de tempestades na cidade de São Paulo, onde ficam muitos pontos estratégicos da internet brasileira.
Muito bem lembrado, Flávio. As tempestades causaram problemas em muitas regiões de São Paulo e deixaram instáveis várias rotas que passavam por lá. E vários servidores que hospedam sites e serviços importantes na maior cidade do país.
O rompimento de vários pontos de fibra ótica em São Paulo deixou a internet brasileira um pouco mais lenta em vários dias do mês de janeiro. Houve pontos de fibras que chegaram a romper 2 a 3 vezes durante naquele mês. Foram várias rotas comprometidas. Por isso, em estados que não caíram sequer uma gota d'água, sentiram a lentidão da internet em janeiro.
Imagine que no momento que eu abro o MSN no meu computador, lá em casa, e digito meu nome de usuário e senha, essa informação sai do Brasil, sai da América do Sul, geralmente por Fortaleza ou pelo Chile, e vai para os Estados Unidos, muitas vezes passando pela América Central, até chegar no servidor da Microsoft, que confere se estão corretos e me conecta, devolvendo por esse caminho todas as informações dos meus contatos que estão online. Apenas conectando e fazendo isso lá em casa, muitas vezes não pensamos no quão complexo é toda essa operação. Mas vamos lembrar que estando tudo correto na internet no seu computador, isso acontece rapidinho, em 2 ou 3 segundos, muito veloz mesmo.
A partir de hoje, JR, vamos ter mais consciência quando acessar um site ou um serviço. E quando o micro ficar demorando para acessar, não vamos logo pensar que o problema está no seu micro ou está no seu provedor, pois o buraco é bem mais embaixo.
Se você acessar vários sites diferentes, sei lá, sites de lojas, portais, outras empresas, enfim, sites diversos, e tudo estiver lento ou não conseguir conexão, aí você pode ao menos entrar em contato com o seu provedor e ver se a rede está sem problemas. Já é um grande passo para não fazer injustiças nem ser injustiçado.
Ah, JR, no caso de não ter conexão e não acessar site nenhum, também seria legal tentar entrar no MSN, pois se entrar no MSN e não conseguir acessar site, há 99% de chance do problema estar no seu computador somente, pois se conectou no MSN, você está na internet. Isso muitas vezes pode ser problemas de DNS, que poderá ser um assunto à parte para um futuro episódio, não acha, JR?
Tá anotado para pauta futura, DNS, Flávio.
Só para finalizar, JR, vamos explicar o que faz o provedor de internet. Vamos comparar do seguinte modo. Vamos dizer que a internet é uma rodovia, no qual você pode utilizar para chegar a vários lugares, e o provedor faz a alça de acesso para o seu carro, que é seu computador, só isso.
Agora, se a rodovia estiver congestionada num certo ponto, você vai chegar lentamente no seu destino e o provedor não tem nada a ver com esse problema. O que não pode é o provedor ter uma alça pequena, tão pequena, que se vários carros quiserem entrar na rodovia ao mesmo tempo, fique tudo congestionado já na alça de acesso. Assim como seu carro pode ter problemas e parar ou ficar lento, que é o seu computador.
É isso aí, o provedor te coloca na rodovia. Depois disso, não depende mais dele. Por isso é muito importante testar vários sites diferentes, que nessa comparação é como se você tentasse ir para sentidos diferentes na rodovia, destinos diferentes, pois apenas um pedaço pode estar congestionado. Agora, dando esse exemplo, JR, me lembrei de uma vez que uma máquina escavadeira rompeu todas as fibras de um ponto da rodovia Fernão Dias. Quase na divisa entre São Paulo e Minas.
Verdade, isso deixou um pedacinho de São Paulo fora do ar, mas deixou quase o estado todo de Minas Gerais sem internet ou com muita lentidão, pois as principais rotas passam por lá.
Então, missão cumprida, JR, e mais um assunto explicado aqui no Papo BJP Net.
Verdade, não sei se fomos eficientes, mas tentamos, né?
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
Se alguém quiser mandar sugestões, críticas ou dúvidas, mande para papo@bjpnet.com.br. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Ah, Flávio, posso terminar com uma frase de impacto?
Ai, que medo. Vai lá, JR, manda bala.
Mas coloca um fundo musical para pensamentos profundos, Flávio.
Tá, beleza. Tô colocando.
Há duas frases que abrem e fecham muitas portas na vida. Puxe e empurre.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Fui!